Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Fala-se muito no sangue de Jesus, hinos falam no sangue de Jesus, pregações, livros, até mesmo alguns crentes ou evangélicos adquiriram uma mania tanto quanto mecânica e por isso não muito bonita, de quase por qualquer coisa, pelo sangue de Jesus. Viram uma expressão no dia a dia deles. Por que se fala tanto no sangue de Jesus? Qual a importância, qual o sentido do sangue daquele homem que nasceu em Nazaré, que também era o Filho de Deus encarnado? É o que nós vamos tentar responder hoje. Vamos nos concentrar então neste tema, partindo de um texto. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 21, nosso tema é simplesmente o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, eu vou ler, a concentração é do 18 ao 21, mas eu vou ler primeiro do 13 ao 18, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra, e que sejamos todos edificados em Cristo Jesus, e que haja salvação em nosso meio, e da parte de alguém que vá ouvir de alguma forma esta pregação, e que porventura ainda não entendeu bem o que significa o sangue de Cristo na vida desta pessoa. É para a honra e glória de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pegando um pouquinho do contexto aqui, antes de entrar no que nós realmente queremos focalizar, que é o versículo 18 em diante, mas Pedro estava falando da importância do crente ser sóbrio, estamos lá no 13, no começo do nosso texto, ser sóbrio, que significa ter uma mente cristalina, livre de embotamento, de preconceitos, de qualquer coisa que amarre esta mente. Por que eu estou falando aqui a palavra amarrar? Porque a expressão aqui, por isso, cingindo o vosso entendimento, eu expliquei na mensagem passada ou atrasada, que cingir era pegar uma parte da veste, que naquela época eram vestes longas, que atrapalhavam um pouco o movimento mais livre, então a pessoa, quando queria fazer um movimento mais vigoroso, ele de alguma forma, ele atava, juntava umas partes da sua veste e amarrava para ter mais liberdade de movimento. A ideia aqui é uma mente sóbria porque está livre, sem estar amarrada em algum tipo de preconceito, em qualquer obstáculo que nos impeça de abrir nossa mente para Deus. Então, a necessidade de cingir o entendimento enquanto espera, como diz aqui, na graça de Deus que Cristo trará, complementando e consumando a nossa salvação. Cada versículo desse, ou cada parte aqui, dá vontade de parar um pouco e explicar, porque é muito rica. Cada informação que Pedro nos traz, mostrando que a nossa consumação ainda vai ser consumada, nossa salvação vai ser consumada. Nós somos salvos em Jesus Cristo, totalmente, sim, mas ainda há algo da nossa salvação que vai ser consumado. Ainda tem muito, muito do nosso viver espiritual que ainda vai ser trazido, vai ser nos dado, ainda vamos beneficiar. Ah, se salvação, tudo o que significa a salvação de Cristo, foi só o que nós vivemos aqui, eu acho que Não vou dizer que desiste, não, porque tem a vida eterna como garantia. Mas é muito pobre. Se tudo que Cristo tem para me dar é isto que eu tenho hoje, é pobre. Porque eu estou vivendo, que eu digo eu, nós, né? Guerreando contra a carne. Expliquei isso claramente em mensagens passadas. E temos ansiedades, angústias, tristezas, pecados. E é ruim, aqui não está bom, não. Então, Cristo vai trazer muita coisa boa ainda na glória dele. Eu já estou fazendo o que eu não quero fazer. Me desviar aqui para o ponto do sangue de Cristo. Quando vê, já está em 45 minutos. Rapidamente. Então, essa sobriedade é típica de quem foi feito filho da obediência. Como no versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. É fundamental para um comportamento que não se amolda mais às paixões, como no tempo da ignorância. É fundamental a gente entender que o nosso comportamento tem que mudar. Não pode ser igual ao tempo da ignorância, não teria sentido nenhum. Nenhum. Por isso é que se espera de alguém que se diz crente, que se confessa como salvo em Cristo, se espera mudança de comportamento. Ah, legalismo. Não é legalismo. A Bíblia ensina claramente. Legalismo é achar que a salvação é ter boas obras. Legalismo é achar que espiritualidade é cumprir certas regras. Isso é legalismo. Mas você esperar de quem se confessa crente uma mudança grande no comportamento que faça um contraste enorme entre aquele tempo em que entendeu a salvação de Cristo e o tempo da ignorância, claro que se deve esperar. Esperar e cobrar. Cobrar no sentido de dizer, vamos, cadê o fruto desta conversão? Então não é uma cobrança ranzinza, ou uma cobrança mesquinha, opressora, não. É até uma forma de ajudar a pessoa a se auto-examinar e saber exatamente o que é que a Bíblia ensina sobre isso. E é isso que a Bíblia ensina, está aqui escrito, fora muitas outras passagens. Então, o filho da obediência tem que viver de uma maneira diferente do que no tempo da ignorância, em que ele era filho da desobediência. Mas o crente não deve apenas deixar de obedecer às paixões, como se isso fosse o grande alvo da vida cristã. Amigo, o que você mais deseja agora que você se converteu? Ah, eu quero deixar de obedecer às minhas paixões. Ponto. Não. É um alvo muito, muito míope ainda. É bom, é ótimo, mas é muito modesto. Não vou nem dizer míope. Modesto, muito modesto. Não, eu quero deixar de pecar. Ótimo, mas é pouco, pelo que nós podemos fazer. Ele deve partir para um processo contínuo de santidade em tudo o que faz, imitando a santidade de Deus que o chamou, porque Deus é santo, como já lemos lá então no versículo 15 e 16. Um processo imitativo deste Deus que agora o chamou e o fez filho, através da obediência em Cristo. Então Pedro dá mais um passo, no versículo 17, e lembra que o fato de ser filho de um pai, que também é juiz, traz grande responsabilidade sobre o crente. Versículo 17, ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, olha quem é que você está chamando de pai. Ah, agora sou crente, ótimo, sou salvo em Jesus Cristo, ótimo, fui feito filho de Deus, ótimo. Filho de quem? De Deus. Filho, filho, ele é seu pai, é. Ele é juiz. Tudo bem que você tenha com ele a liberdade de um filho, como um filho deve ter para um pai que o ama, com respeito e tudo, mas muito mais do que essa liberdade, nem mais que, é ao lado desta liberdade, não esquecer que está tratando com o juiz de todos. Então Pedro diz, olhe bem, isso traz uma grande responsabilidade, porque por um lado é um privilégio, dizer, ah, o Criador, o Deus de tudo que existe, é meu pai. É como eu li no adesivo algo, filho do Criador, irmão de Cristo, coisa assim, aí dizem, é o fraco. E achei um pouquinho assim, querendo entrar numa irreverênciazinha, mas o que quis dizer é que a pessoa que botou aquele adesivo ali, dizer, olha o meu privilégio, eu sou filho do Deus Criador, irmão do Salvador Jesus Cristo. É verdade. Então, em vez dessa expressãozinha um pouquinho gaiatinha, é o fraco, mas se fosse, Veja o tamanho do privilégio que eu tenho. Está certo. Então, o que ele quis passar ali é válido, é correto. Então, o privilégio é grande, mas olhe bem o que você está fazendo, porque a todo privilégio, gente, corresponde uma grande responsabilidade. Não tem jeito. Então, não esqueça isso aí. Você precisa andar em temor. Olha aqui o versículo 17. Se você chama de pai aquele que julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que tempo é este? A nossa vida aqui embaixo, embaixo do sol, enquanto você tem vida aqui na terra. Então, temor a este pai maravilhoso que ele salvou, mas temor. A partir desse ponto, Pedro destaca o que aconteceu conosco, para que fôssemos beneficiados, então, com essa salvação tão maravilhosa, que trouxe tantas coisas boas para nós, incluindo a prerrogativa e o direito mesmo, que nós adquirimos em Cristo, de chamar o Pai, de Pai, o Todo-Poderoso, Juiz Supremo e Criador de tudo o que existe. Então, aí entra, de fato, o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Sabendo que, mais informação de Pedro, para reforçar tudo o que ele já havia dito antes, jogar mais responsabilidade sobre os crentes. Sabendo que, conhecendo que, entendendo que, hoje de manhã na pregação eu chamei a atenção de um versículo em que o Senhor Jesus Cristo duas vezes reclamou do discípulo: vocês não entenderam isto ainda, e nem entenderam aquilo, a parte do entendimento. Então, Pedro, saibam isto, entendam isto aqui. O quê, Pedro? O que você quer que a gente saiba agora? Vamos ver de trás para diante. Que vossos pais vos legaram. Antes ele disse que nós tínhamos um pai juiz e santo. Você diz santos porque eu sou santo. Deus mandou assim. Então já estamos na ideia aqui de um pai celestial. Perfeito, sem defeito algum, juiz e santo. E agora ele vai falar dos pais terrenos. E disse que eles nos deixaram alguma coisa. E o que foi que eles nos deixaram? Um fútil procedimento. Que belo presente que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe terrenos. Que belo presente. Um fútil procedimento. Que contraste com o que nós temos do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Eu entendo aqui que não está falando da educação, dos bons modos. Não, seus pais eram ignorantes, não eram letrados, e não entendiam bem as coisas, e não deu educação para vocês, no aspecto de como se comportar corretamente, ou bons modos na mesa, na hora de almoçar. Não creio. Nem mesmo de ensino correto. Não ensinaram direito a vocês. Eu entendo que aqui é muito mais profundo o que Pedro quer dizer. Comportamento dos pais gerado por uma natureza pecadora. A natureza pecadora dos pais, ela passa para os filhos. Passa não somente através de um comportamento que eles veem nos pais que são pecadores, mas mesmo passa no sentido espiritual, ou no sentido anti-espiritual, de natureza. Passa a natureza pecadora. Em pecado me concebeu minha mãe, eu já nasci, já fui concebido em pecado. Então, de alguma forma misteriosa para nós, mas nós herdamos a natureza pecadora dos nossos pais. Os judeus tinham orgulho da ascendência deles. Ah, nós temos por pai a Abraão, como eles se gabavam. Pois diante de Deus, o que eles herdaram dos ascendentes deles foi um procedimento fútil. É impressionante como muitas pessoas, eu já vi várias dessas, que conhecem o Evangelho, passam a conhecer, até certo ponto entendem, não sei até que ponto com a mente, mesmo com o espírito, não sei, mas diz, não, eu vou ficar com a religião dos meus pais. E coloca um peso enorme no fato de ser religião dos pais. Como se dissesse, os meus pais me fizeram herdar algo de um valor tão grande que eu não vou abrir mão, afinal de contas, é a religião, é a crença dos meus pais. Aí vem a Bíblia e detona. O que vocês herdaram dos vossos pais foi um fútil procedimento, porque eles são fúteis. Pastor, não diga isso. O senhor não conhece nem a mim direito, quanto mais meu pai e minha mãe, para estar falando mal do meu pai e da minha mãe. Eu não estou falando mal do seu pai nem da minha mãe, nem da sua mãe. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que os seus pais lhes deixaram um procedimento fútil. Tudo bem, e os meus também. Melhorou agora, estou incluindo o meu papai e minha mamãezinha. Todos nós. E eu tenho filhos gerados com a minha mulher Sandra. E eu passei para eles um procedimento fútil. E Mauro Júnior Salminho disse, Deus, já terão filhos, Suzana já tem, e está passando para os filhos um procedimento fútil. No sentido de que são pecadores e passam a natureza pecadora, não passam a natureza espiritual agora como filhos de Deus, como dois pais crentes, não passam. E eu gosto muito de dizer, filho de peixe é peixinho, filho de pecador, filho de crente é pecadorzinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, é pecadorzinho. Então é isso que nós herdamos dos nossos pais. Agora vá querer dar muita importância ao que você recebeu dos seus pais. Importância, eu digo na esfera existencial, na esfera espiritual. Vá querer dar muita importância à religião dos seus pais. Cuidado, porque o que você herdou deles foi um fútil procedimento. Eu estou trabalhando em cima desta área aqui, espiritual. Claro, não estou desconsiderando o trabalho que seu pai e sua mãe teve com você, a educação que ele deu, o cuidado que ele deu, o carinho que ele deu, as noites insônias que sua mãe e seus pais passaram com você, o dinheiro que gastou com você, e o esforço para lhe passar o que de melhor eles tinham, não tenho dúvidas. Mas como é que eles podiam passar uma coisa que eles não têm, ou não tinham? Aí ele diz, mas fortes resgatados. Então eles estavam numa situação que eles herdaram do pai, dos pais, e não conseguiam sair daquela situação sozinhos, nem os pais tiravam. Alguém os havia resgatado. Vocês herdaram uma condição terrível dos seus pais, e dessa condição vocês tiveram que ser arrancados de lá, resgatados de lá. Alguém havia, resgate é a ideia de pagar para receber, alguém havia pago com alguma coisa para recuperar, para que eles pudessem recuperar um comportamento aceitável diante de Deus, ou escapar daquele, dizendo de outra forma, escapar daquele comportamento tão condenável diante de Deus. Infelizmente, nenhum de nós, por melhores tenham sido nossos pais, recebemos comportamento, procedimento perfeito para com Deus. Mesmo pais crentes não conseguem passar um comportamento perfeito. Tentam, e aí já desde o berço que a criança está, já falam de Cristo, já tentam mostrar um comportamento compatível de que é filho de Deus, já começa a falar a palavra de Deus, mas o filho está vendo todos os defeitos do pai, da mãe, crente ou não crente, está vendo tudinho e não passa. Tem um limite muito curtinho aí, que a partir do qual o pai não passa, e a mãe não passa para o filho. Que isso para os pais não sirva de desânimo, sirva de sobriedade, como lá no versículo 13, não se amarre com as coisas, se liberte, pega sua mente e abre de acordo com as escrituras, e seja sóbrio, e entenda o que a escritura ensina, e em vez de desânimo, compreenda, seja humilde, diga, Senhor, eu não consigo passar para os meus filhos no comportamento perfeito, me ajuda a fazê-lo. Fazê-lo até onde eu possa, porque eu não vou conseguir resgatá-los da situação que eles próprios já nasceram, que são perdidos. Muito bem. Agora, eu disse que alguém resgatou os leitores de Pedro e pagando com alguma coisa. Quem resgatou com o quê? aquelas pessoas de um procedimento tão ruim aos olhos de Deus. Não foi mediante coisas incorruptíveis. Versículo 18. Ele começa com o negativo, depois ele passa para o positivo. Pedro era um pescador, mas inteligentezinho, que dava gosto. A maneira dele apresentar isso aqui é genial. Ele vai deixando um suspense. Ele vai dizendo primeiro o que os pais dele falam no Pai Celestial, faz um contraste com os pais humanos, que deixaram, foi um fútil procedimento. Alguém livrou-os daquela situação, pagando com alguma coisa. Aí a pessoa fica querendo saber o que foi que foi usado para pagar. Aí Pedro diz, não, primeiro eu vou dizer o que não foi. Ele vai deixando um suspense muito grande. Não foi mediante coisas corruptíveis, como um pedaço de palha, ouro. Corruptíveis, Pedro? Pedro, você precisa estudar um pouquinho mais os metais. Ouro! Eu pensei que você ia dizer um pedaço de pano, que hoje está aqui, amanhã não existe mais, acabou-se, ou uma flor que é linda, hoje amanhã cai, depois se acaba, mas Pedro, ouro, Pedro, dura, está por fora, Pedro? Duro e duro e não se acaba, é por isso mesmo que é o metal mais precioso que já existiu na época e ainda é hoje. Então ele abre caminho para falar de algo que, comparado com ouro, dizer de outra forma, algo que, quando o ouro é comparado com esse algo, o ouro é a coisa corruptível, que vai se acabar. E nem é da experiência humana ver ouro se acabar. Ele é corruptível no sentido de que vai se acabar um dia lá na frente. Porque o ouro aqui, ele é perene. Então, é fantástico isso de Pedro. Ele puxa algo que não é corruptível aos nossos olhos, na nossa experiência aqui, que vai se acabando. É algo que você nasce vendo um pedaço de ouro e morre, aquele pedaço de ouro está lá do mesmo jeito. Mas um dia tudo vai se acabar, quer dizer, a criação que Deus fez vai ser totalmente transformada e serão novos céus, nova terra. Um dia vai se acabar assim. Então não presta. Então não presta. Ah, é assim? Não presta. Eu quero falar de alguma coisa que, quando o ouro é comparado com essa alguma coisa, ouro não vale nada. Impressionante isto. E ele aumenta o suspense. Então, o que é que foi usado para resgatar essas pessoas tão valioso perante o qual o ouro é coisa passageira e estragável? Versículo 19. Mas pelo precioso sangue. Para. Pronto. Já sabemos qual foi o produto do resgate. O que é que foi feito para arrancar aquelas pessoas de um procedimento tão fútil quanto o dos pais e os pais dos pais, procedimento de quem está longe de Deus? Foi sangue. Interessante isto. Aos olhos de quem não entende a Bíblia, nem quer entender, pode parecer uma coisa muito, muito esquisita. Sangue. É. Ainda não disse de quem, até aqui. Mas indica que alguém deu o sangue, que significa dar a vida. Aliás, é uma linguagem aqui familiar para um judeu, porque ele fala de um sacrifício em benefício de outra pessoa. A base do sistema sacrificial do Velho Testamento é que só haveria perdão, não é nem do Velho Testamento, a base do sistema perdoador de Deus, que ele começou ensinando no Velho Testamento, é que só haveria perdão se fosse derramado sangue diante dele, simbolizando a vida do ofertante. Isso é ensinado no Novo Testamento, Hebreus 9, 22. Eu quero que vocês cheguem lá. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E, aí vem a parte mais forte, sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há livramento, não há libertação. Só que no caso de animais, como no tempo do Velho Testamento, o sangue era aceito por Deus, sim, mas de uma maneira altamente provisória, substitutiva, porque não era possível que o sangue de animais removesse pecados humanos. Mesmo Hebreus, capítulo 10, versículos 3 e 4. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque, olha aí, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Era provisório, nunca o sangue daquele derramado em cima do altar, lá no tempo do Velho Testamento, nunca, né, ele salvou, ou foi suficiente para que Deus perdoasse o pecado daquele ofertante que entregava uma ovelha para ser sacrificada. Não, aquele sangue cobria, e ele aguardava até um outro sangue ser derramado, que este sim teria o poder para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Agora, por que se fala tanto em sangue, sangue? Por que ele é tão valioso diante de Deus? Levíticos 17, 10 e 14, se você não sabia, vai saber agora de maneira muito clara. Quando alguém lhe perguntar, por que tanto sangue na Bíblia, hein? Não só dos animais, como o próprio sangue de Cristo. Está aqui a resposta. Lucas 17, 10 a 14. Levíticos, desculpe. Levítico 17, 10 a 14 diz: qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrino entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe ter dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Muito claro. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, e qualquer que o comer será eliminado. Pronto, o sangue simboliza a vida. Então, o derramamento de sangue significava que alguém tinha que derramar a sua vida, dar a sua vida para ter pecado perdoado. O problema é que teria que ser um sangue sem defeito. Como de cordeiro, voltando agora a 1 Pedro, nosso texto, capítulo 1. Então, ele já falou que era o sangue, o produto da compra, que redimiu aqueles, estou falando a compra aqui no sentido tanto quanto cru, mas vocês entenderem que foi uma transação feita nos tempos eternos entre Pai e Filho divinos, com o Espírito Santo envolvido, toda a Trindade maravilhosamente envolvida no plano da salvação. Uma transação em que o sangue de Cristo seria dado, ofertado e com poder para comprar. E é a expressão que a Bíblia usa, comprar aqueles que viriam a crer nele. Então, 1 Pedro 1, voltando, versículo 19, mas pelo precioso sangue, eu tinha parado aqui, complementando, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Observem que não é um sangue de cordeiro, é como de, é comparado com, metaforicamente foi de um cordeiro, mas não um cordeiro literal, um animal, foi alguém que é comparado a um cordeiro. Interessante isto, como de cordeiro, não foi de um animal como no tempo do Velho Testamento, que era provisório. Detalhe, sem defeito e sem mácula, os animais que eram sacrificados no tempo do Velho Testamento, eles tinham que ser perfeitos como animais. Não podia ter uma mancha, não podia ter algum problema físico, eram perfeitinhos. Deus só aceitava esse tipo de animal para ser sacrificado. Por quê? Apontando para aquele sangue que pertenceria a alguém que não teria nenhum tipo de mancha na sua alma, nenhum defeito de caráter, nenhum defeito de qualquer tipo de tipo nenhum na vida, na pessoa do portador deste sangue. No caso, claro, finalmente ele diz: de quem é esse sangue? Como de cordeiro, sem defeito, sem má. Quem foi que possuía um sangue tão poderoso desse? Aí no fim ele diz, o sangue de Cristo. No final do versículo 19, Pedro finalmente explica. Não sangue de cordeiro, bode ou novilho. Não sangue de alguém que fosse apenas um grande profeta. Ah, foi Isaías que morreu por vocês. Ou Jeremias ou Elias. Não. Não sangue de alguém que foi um grande rei, como Davi, como Salomão. Não. Mas do próprio Filho de Deus encarnado. O sangue de Cristo. Por isso ele é um sangue precioso, como ele diz aqui no começo do 19. Qual o preço? Do sangue que representa a vida da própria pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade encarnada aqui como homem. Precioso demais. Qual é o preço? Passa o nosso entendimento. O preço desta vida. Que entendam, quando fala no sangue, está falando na vida. Então, quando diz que Cristo derramou o sangue para resgatar a todos nós, que cremos nele, o fruto do procedimento, está falando da vida. Não é que ele pegou a navalha, cortou o dedo, deixou pingar algumas gotas de sangue e pronto. Eu, literalmente, posso dizer corretamente que derramei o meu sangue aqui pensando nos pecadores. Eu ofereci essas gotas de sangue para o meu Pai e agora os pecados de todos aqueles que creem em mim estão perdoados, porque eu derramei. Se todo mundo aqui viu, lá em Jerusalém, num certo momento, lá, milhares de pessoas, eu derramei o meu sangue. Não serve! Não serviria nem Cristo fazer isto. Por quê? Porque é a vida dele que está simbolizada no sangue, ou dizendo ao contrário, o sangue simboliza, exato, simbolizado naquele sangue. Então, quando diz que ele derramou o seu sangue, significa que ele deu a vida. É isso que, por isso que eu puxei a Levítico 17, para vocês entenderem que não é o líquido, lá com as hemoglobinas e todos aqueles produtos químicos que fazem um sangue, não é esse aspecto, mas é a vida dele que ele deu. Sem defeito, já expliquei, sem mácula, sem nenhum tipo de mancha. Nós não temos entendimento para perceber tudo o que está por trás deste ensino, irmãos. Por mais que eu tente aqui, procure, e eu mesmo não tenho, e não tem ser humano que alcance, tudo o que está envolvido, o poder que está envolvido no fato de Cristo ter vindo a este mundo e ter derramado o seu sangue. Mas vamos tentar entender o quanto a gente possa. Eu quero dedicar o restante da pregação para lermos algumas passagens que, de uma maneira panorâmica, vão nos mostrar o efeito do sangue de Cristo na vida de quem já foi resgatado por este sangue. Tem muito poder, porque é sangue derramado, um sangue inocente, sem mancha, ou vindo de alguém sem mancha, que deu a vida para resgatar. Então, tem muito poder. Mas e o efeito na minha vida? Na sua? Procure sempre, quando falar de coisas complexas como essa aqui, tentar captar da Bíblia o que essas coisas têm a ver com você. Na segunda-feira, na terça-feira, porque a nossa vida é feita das segundas-feiras, das terças-feiras, do almoço da quarta, da dor de cabeça de quinta, do picolé na sexta, do salário recebido no fim do mês, da alegria de um namoro começar, da tristeza de um namoro terminar, de um casamento, de um filho que veio ou que não veio. A nossa vida vai passando nessas coisas. Então, nós termos as grandes verdades bíblicas de uma maneira muito vaga e muito teórica demais para ouvir só do pregador no domingo à noite e segunda-feira voltar para as coisas do dia a dia, muitas vezes até enfadões e repetitivas, então, seria de muito pouco proveito estudar a Bíblia apenas para entender teologia e saber as coisas um tanto quanto teoricamente. Mas não é isso. Não é isso que nós podemos aproveitar da Bíblia. Então você deve se entregar a tarefas mais complexas, do tipo, o que é que eu vou entender, o que é que eu, até onde eu posso, o que é que o sangue de Cristo tem a ver comigo, no meu dia a dia, na minha vida hoje. E tem a ver, sei lá, pastor, se tem a ver, eu sei que ele derramou na cruz e me salvou. Eu canto o hino lá, eu decorei esse negócio, a Bíblia tem lá, e eu sei que ele derramou o sangue por mim. Talvez você não soubesse nem dizer qual o valor que tinha o sangue. Não é porque tem a vida por trás. Ah, é porque eu nem me lembrava disso. Aí fica com aquelas coisas meio decoradas, que não passam disso na sua mente, está errado. E como eu falei, às vezes fica na boca de um, ah, pelo sangue de Jesus, e que não entende coisa nenhuma, quase, do que está dizendo. Então, qual é o efeito do sangue de Cristo na sua vida hoje? Quando eu digo hoje, na sua vida, passado, envolvendo presente e futuro. Mateus 26 e 28. Ele instituído a ceia, eu leio isso aqui todo domingo, na hora da ceia. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, depois de ter partido o pão, lembram? Dizendo, bebei dele todos, do cálice, do vinho, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, muitas versões têm, da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. A gente vai lá no grego e vê que remissão significa, de uma maneira mais literal, livramento da prisão ou da escravidão. E, de uma maneira um pouco mais metafórica, o perdão. Então, Cristo diz, esse sangue aqui é derramado para livramento, para livrar a pessoa da escravidão espiritual. Esse sangue é derramado para dar perdão para as pessoas, e uma vez perdoada, liberada, livre da escravidão espiritual. Então, hoje você é livre. Você não é mais escravo do pecado, peca porque quer. E não estou dizendo que é fácil deixar os efeitos da carne sobre a sua vida, que essa carne ainda existe hoje, mas nós temos poder ao nosso dispor para vencer as tentações da carne, nós somos libertados. E, mesmo que na prática ainda não consigamos nos libertar completamente, que não vamos conseguir de fato nesta vida, mas estamos libertados dentro de um efeito eterno, estamos perdoados eternamente, os pecados que cometemos hoje não têm mais o poder de nos condenar ao inferno. Quem foi que fez isso na nossa vida? O sangue de Cristo, derramado para remissão, libertação de escravos. Romanos 5, 9. Isso é importante, que eu vou dizer para vocês aqui agora. Como se o resto não fosse. Mas é interessante, de uma maneira um pouco mais específica. Logo, estou em Romanos 5, 9. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Cristo derramado em favor de alguém é o elemento que leva Deus a declarar alguém justo. Alguém quite com a justiça divina. O sangue de Cristo é este elemento. Mas, pastor, e o grande lema da reforma, justificação pela fé? Sola fide, como diz, só pela fé. Sola escritura, só pela Bíblia, escritura. E não é exatamente no famoso Romanos 5 e 1, mesmo capítulo, 8 versículos antes, tem o versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, eu sou justificado pela fé ou é pelo sangue de Cristo? Essa é uma pergunta teológica importantíssima. Essa expressão, lá no versículo 1, mediante a, no português, é uma partículazinha de duas letrinhas no grego, eka, ek, que significa de lá para cá, de um ponto de partida, partindo do exercício da fé em Cristo e na eficácia do sangue que ele derramou por nós, nós somos justificados. Sem a fé, nós não creríamos em nada disso e continuaríamos os nossos pecados. Essa é a explicação. Mas o elemento que torna possível Deus dizer, está quite comigo, o elemento é o sangue de Cristo. Nós exercemos fé, partindo dessa fé, nós cremos neste elemento, sangue de Cristo, que é efetivamente é quem nos comprou e quem nos resgatou. Nós não fomos resgatados pela nossa fé, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. E a nossa fé nos permite crer nisso. Então nós somos justificados pela fé, que nos leva a crer no sangue de Cristo, que é o elemento que nos, de fato, leva Deus a ser aplacado na sua ira. 1 Pedro 1,18. Quando pensar na sua fé daqui para frente, procure se lembrar do sangue de Cristo, está bem pertinho dela. E sem o sangue de Cristo, a sua fé não valeria coisa nenhuma. A sua fé não lhe salvaria, se não fosse o sangue de Cristo. Porque você é justificado pelo sangue de Cristo. E não é teórico. Não é coisa de teólogo. Teólogo está discutindo isso aí em grego e hebraico. Para você compreender que o sangue de Cristo lhe salvou. O nosso próprio texto, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Já falei muito nisso aqui, mas quero só lembrar que o sangue de Cristo, estamos falando de aspectos práticos, do efeito dele em você, ele resgata do fútil procedimento. Ele livra das consequências do pecado. 1 João 1,7. Depois apenas mais uma. 1 João 1,7 diz: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mostra o poder do sangue de Cristo em ação hoje na sua vida. Embora todos os seus pecados, você que é crente, tenham sido perdoados quando você creu em Cristo, há um sentido em que os pecados do dia a dia vão sendo purificados e vão sendo perdoados por Cristo. Há um sentido prático do dia a dia deste perdão, embora todos os seus pecados já estejam judicialmente resolvidos diante de Deus. Mas há, isso é um tanto quanto misterioso e difícil entender, mas há um aspecto em que o sangue de Cristo é aplicado hoje, no seu dia a dia, à medida que você peca. O sangue de Cristo lhe purifica dos seus pecados e lhe permite viver de uma maneira mais santa. O seu andar cristão está diretamente dependente do sangue de Cristo. Hebreus 9, 13 e 14. Um efeito ainda presente também. Hebreus 9, 13 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, ou seja, Deus aceitava, como já expliquei, provisoriamente, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo hoje tem um imenso poder em nossas vidas, purifica a nossa consciência, limpa a nossa consciência, tornando-a pura e em condições de servir ao Deus puro. Quero voltar a encerrar. Não sei o quanto vocês vão levar isso na mente, no coração, mas saibam que o sangue de Cristo é muito importante para você no passado, no presente e no futuro. Versículos 20 e 21. Encerrando o final do 19. Estou em 1 Pedro 1 e 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, agora o 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro termina o trecho falando da pré-existência eterna de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Alguns acham que se refere ao sangue de Cristo, que era conhecido antes. Eu entendo que se refere ao próprio Jesus Cristo, por causa do versículo 21, mas não vou explicar muito detalhe disso. Não muda muito a maneira de interpretar. O fato é que, mesmo eternamente existente, houve um tempo em que Cristo veio se manifestar. É o tempo da encarnação dele. E o motivo desta manifestação é claríssimo: amor de vós, por amor de vós. Tudo o que Cristo fez por nós foi movido por amor. Mesmo que você não compreenda, não entenda bem, às vezes estranhe o jeito dele ser, acha que ele lhe trata de uma maneira um pouquinho injusta e que ele lhe deveria ter mais consideração com você, que ele não vê as coisas boas que você tem e lhe aperta muito. Você pode pensar o que você quiser de Cristo, mas tudo o que ele fez por você foi por amor. E a ira está incluída no amor. Ele pode ter ira sobre você também, lhe disciplinar, lhe castigar, mas é em amor também. Mas, mesmo nunca tendo começo de existência, o Filho de Deus se fez homem, ofereceu-se pelos pecadores, derramou o seu sangue, como já vimos, morreu e lá ficou morto, coitado. Que pena. Não. Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Depois de falar da morte do Cordeiro de Deus sem defeito, que derramou o seu sangue e morreu, Pedro agora faz questão de colocar o contraste com a ressurreição do Cordeiro de Deus. Ele não ficou na morte, ao contrário, depois de ressuscitar, como ele está dizendo aqui, recebeu muita glória. E é como Cristo está hoje, neste exato momento, no céu, ressurreto dentre os mortos e cheio de glória. E eu quero encerrar, já que falamos em céu, lendo em Apocalipse um cântico que será cantado diante de Cristo e do trono de Deus na época do retorno dele, Cristo, e que fala no sangue dele, que é o nosso assunto. Apocalipse 5 e 9. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és, falando para o Cordeiro, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Muito bonito isto. Deverá ocorrer depois do arrebatamento, logo antes da tribulação, pelo menos como nós pré-milenistas, pré-tribulacionistas entendemos aqui, mas isso não é motivo de discussão, de polêmica. O tempo que for, o fato é que Cristo vai voltar, vai reinar entre nós e sua igreja com ele. E aqui eles cantam celebrando a salvação que ele, Cristo, operou. Falam no sangue dele, confirmando exatamente o que Pedro disse, que ele, Cristo, comprou com seu próprio sangue os que foram salvos dentre toda a terra. Então é muito, muito confortável para nós, crentes, sabermos que fomos incluídos nessa compra, que a sua alma estava incluída neste preço e que você vai compartilhar com a glória que ele tem eternamente. E isso somente, como está escrito aqui, porque por meio dele nós temos fé em Deus. Então quero encerrar exortando a nós, crentes, que entendamos mais e mais essas coisas, possamos aplicá-la no dia a dia para poder explicar às pessoas que não entendem, até mesmo aqueles já salvos, mas não entendem bem isso, e especialmente aqueles que ainda não foram salvos, esperando que eles, ao ouvirem isto, aceitem o poder que o sangue de Cristo tem e se coloque na posição de receber sobre a sua própria alma este poder na forma de perdão, na forma de redenção, de libertação, que Cristo opera através do seu sangue, por muito amor, naquele que confessa os seus pecados, naquele que pede a ele esta salvação. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio desta pregação. Parece um tanto quanto complicada, teológica, mas eu procurei mostrar o efeito prático do sangue de Cristo em nossas vidas, que possamos conhecer, sim, mais da doutrina e entender melhor o que foi feito por nós, mesmo que saibamos que estamos longe de entender toda a magnitude envolvida aqui. Mas muito obrigado por este sangue maravilhoso derramado, e na realidade mesmo pela vida de Cristo que ele derramou e deu por nós. Obrigado pela ressurreição que tu operaste na vida dele, trazendo-o de volta para o céu onde está ao teu lado com muita glória. E obrigado porque somos beneficiários de tudo isto. E tem misericórdia dos que ainda não foram beneficiados com o poder do sangue de Cristo em suas vidas. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.